O presidente sul-africano Jacob Zuma mergulhou o país numa turbulência política sem precedente desde a queda do regime do apartheid em 1994.
Zuma destroyed the executive. Zuma destroyed parliament.
Zuma destruiu o governo. Zuma destruiu o parlamento. Diz o líder dos combatentes da liberdade econômica, Jules Malema, que levou Jacob Zuma ao Tribunal Constitucional, no qual o veterano político sul-africano de 73 anos foi considerado culpado de ter violado a Constituição na gestão do assunto das obras da sua residência particular de Nkandla.
I apologize on my behalf and on behalf of government.
Peço desculpa em meu nome e em nome do governo. Implora Jacob Zuma aos sul-africanos e continua no poder. O seu mandato expira em 2018. A liderança do ANC aceitou o pedido de desculpa do seu chefe, mas alguns membros históricos do ANC não concordam. Apelam à resignação voluntária do presidente. A oposição foi ao parlamento exigir a cabeça de Jacob Zuma através de moção de impeachment. Mas o parlamento chumbou a moção com 233 votos, maior parte dos quais do ANC contra 143. No entanto, várias pessoas, sobretudo da classe média e analistas políticos como Francisco Eduardo Onwana, jornalista e chefe de redação do Seminário Século de Joanesburgo, consideram que Zuma perdeu credibilidade e meteu o país num abismo.
Primeiro ele dizia que não sabia de nada. Agora vem a dizer, portanto, que aceita e pede desculpas, portanto, por isso. Portanto, é uma invasão, portanto, da Constituição do país. Violou completamente a Constituição. E nós vimos que no tempo do Mbeki a economia estava muito elevada, o rand estava muito elevado. Hoje em dia, o próprio presidente que conseguiu estar no poder com a caída do... que lhe fez cair, portanto, o Thabo Mbeki, é dos piores até hoje, portanto, que a África do Sul já teve, é dos piores presidentes que a África do Sul já teve até hoje. E que está, portanto, a afundar a economia do país.
Entretanto, o analista político António Ramos considera que o veredito do Tribunal Constitucional reafirmou a pujança e independência das instituições democráticas sul-africanas.
Foi a demonstração clara de que as instituições democráticas são robustas, funcionam e é uma grande lição para todo o continente africano e para alguns outros países. A democracia sul-africana funciona, é robusta e ninguém está acima da lei.
António Ramos reconhece que, em condições normais, Jacob Zuma devia mesmo abandonar o poder.
Isso era uma das medidas imediatas que o presidente devia fazer. Acontece que a África do Sul, o presidente não é eleito por sufrágio direto. O presidente é eleito por colégio eleitoral, pelo partido mais votado. Portanto, não quer dizer que o presidente não tem autonomia para tomar uma decisão dessas. É o partido que o elegeu. E se o partido o decidisse que Zuma se devia demitir, ele teria o feito. Mas há aqui uma grande diferença. É que quando Mbeki foi chamado pelo ANC, era o resultado de uma decisão política interna. Portanto, toda a equipa, ou quase toda a equipa de Thabo Mbeki, eram pessoas que tinham estado exiladas na Europa ou fora do continente africano. Quem dirigiu a luta interna ficou de fora do poder político. Portanto, isto gerou internamente algumas dificuldades de gerir a situação. Quando o ANC chama Mbeki e dá o lugar a Zuma, é para dar o lugar exatamente aos que dirigiram a luta interna contra o apartheid.
O ANC está num beco sem saída depois de ter afastado Thabo Mbeki do poder em 2008 sob comando e ordens de Jacob Zuma como presidente do partido. Agora, afastar Zuma num ano eleitoral seria manifestação de incapacidade de liderança por parte da organização política mais antiga de África.
E não acha que o ANC poderá pagar muito caro nas urnas?
Certamente que irá pagar nas zonas urbanas, não é? É preciso dizer-se o seguinte: a África do Sul tem 50 milhões de habitantes, 25 milhões quase de eleitores. Os jornais vendem pouco mais de 150 mil exemplares. O que quer dizer que são 150 mil pessoas que leem jornais. Todos os outros funcionam pela informação nas comunidades e se formos para o país fora, o país real está do lado de Zuma.
Só que o comportamento do ANC e do seu líder mostra que, afinal, apesar do poderio económico e industrial, a África do Sul é um país africano igual a outros de África, um continente no qual os líderes políticos não abandonam o poder, mesmo em casos provados de violação da Constituição e abusos de direitos humanos. Jacob Zuma foi solicitado, entretanto, pelo líder da RENAMO em Moçambique para ser mediador do conflito com o governo.
Eu até não sei quais são os fundamentos que o próprio presidente da RENAMO teve para poder, portanto, nomear ou indicar o presidente Jacob Zuma para mediar o... Porque temos aqui vários países vizinhos. Por que é que só escolheu o Jacob Zuma? Agora vejamos uma coisa. Da mesma maneira que a RENAMO também tem violado a Constituição, portanto, tem apoiado outro indivíduo também viola a Constituição. Portanto, eu acho que tem um pensamento comum. Por isso que eles estão a exigir que o Jacob Zuma. Eu, no meio, portanto, desta conversa toda, não estou a ver, portanto, a RENAM ainda basear-se na indicação do Jacob Zuma para mediar um país que quer estar em paz, depois da violação de uma Constituição desta que, portanto, revelou-se a nível mundial como negativa. Pois, se ele, portanto, quer considerar um país e quer manter a paz no país vizinho, que é Moçambique, eu acho que ele próprio devia ver a imagem dele já a nível mundial. Que o próprio Zuma, para mim e para muitos, portanto, já não devia estar, portanto, como mediador de nenhum processo, portanto, de paz.
África em marcha regressiva acelerada para os tempos da ditadura e líderes vitalícios. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.